profeta Isaías. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante. A partir do versículo 1, Isaías 60 diz assim: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vou repetir: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assolada. Amém? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui nós vemos o profeta Isaías sendo usado para pronunciar uma palavra sobre o povo de Deus. Nós vemos aqui Deus usando o profeta para liberar uma palavra a respeito daquilo que Deus haveria de executar e fazer sobre a nação de Israel. Mas eu gostaria de nessa noite não discorrer historicamente a respeito desta palavra no contexto histórico da nação de Israel, mas eu gostaria de trazer essa verdade, esta palavra, para a nossa realidade, nós, o Israel espiritual da parte de Deus. Amém? Quantos judeus nós temos aqui? Quem é o Israel espiritual de Deus? Amém? Acabamos sendo todos judeus, né? Porque, na verdade, a nação de Israel, os judeus, físico, natural, É uma nação que Deus escolheu, uma nação que Deus levantou. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram, não o receberam. E por isso ele estendeu a promessa para aqueles que não eram e para aqueles que não estavam incluídos. Ele nos enxertou nesta promessa. E esta promessa veio alcançar a nós, o Israel espiritual da parte de Deus. E quando se fala do Israel espiritual de Deus, está falando a respeito da igreja do Senhor. Está falando a respeito da minha vida e da sua vida. E teologicamente, quando nós abordamos os temas da palavra de Deus, nós entendemos que toda promessa que foi aplicada à nação de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo natural da parte de Deus, da mesma forma, esta promessa, ela se aplica na nossa vida, o Israel espiritual de Deus. Amém? Por isso nós podemos aplicar esta palavra que o profeta é usado para transmitir, nós podemos trazê-la como realidade nas nossas vidas. E o que me chama a atenção, um pouco depois, no versículo 2, ele faz uma afirmação. Capítulo 60, versículo 2, ele diz: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Repita logo após mim, diga assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isso, tá? Mais ou menos, vai ficar bom. Vamos lá de novo? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Agora vira para o seu irmão e fala para ele: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Amém? Este é o contexto em que o profeta é levado a profetizar. Há um momento em que as trevas cobriam a terra. Eu entendo que nunca se falou tanto sobre avivamento, sobre a glória de Deus, a presença de Deus. Eu entendo também que em nenhum momento na história foi tão fácil anunciar a palavra de Deus como nos dias que nós temos vivido. Porque hoje a palavra de Deus, ela é anunciada não só na igreja, ela é anunciada no rádio, na televisão, através de panfletos feitos em gráfica, às vezes na praça pública, em qualquer lugar nós vemos a palavra de Deus sendo anunciada, verdade ou não? Nós vemos hoje que existe uma corrida muito grande de outras nações vindo para o Brasil. Nunca teve uma entrada tão grande e um desejo tão grande de outras nações estrangeiras adentrarem o Brasil. Sabe por quê? Porque lá fora se diz que o Brasil tem vivido tempos de avivamento. Amém? É o que se ouve lá fora. E eles vêm aqui porque eles querem beber deste avivamento. Eles ficam impactados ao ver a revelação que se tem no estudo da palavra de Deus. A autoridade quando se ouve a palavra ministrada através da Bíblia, da palavra do Senhor. Eles ficam espantados de ver o nível do louvor, da adoração, da liberdade, das harmonias, das músicas, do barulho que se faz para adorar a Deus. E o povo dança, o povo pula, o povo aplaude. Eu sou novo, não sou muito velho. Teve gente que deu uma risadinha amarela, não sei por quê. Porque a minha certidão de nascimento ainda não está amarela, viu? Ainda está branquinha. É uma preocupação quando a sua certidão começa a ficar meio amarelada. Aí você pode começar a orar, que está próximo para ver Jesus. Mas embora seja novo, eu vim de um contexto em que não havia liberdade para se adorar. Um instrumento de adoração na igreja onde eu nasci, onde eu fui criado, era um órgão de fole. Sabe o que é um órgão de fole? Não era nem ligado na tomada, é fole. Você ia batendo os pedais ali e o fole ia movimentando o ar, e através do ar gerado ali dentro é que saía a harmonia. E era um órgão. Aquele órgão era um xodó. Era o maior patrimônio da igreja, aquele órgão. Ai daquele que encostasse o dedo naquele órgão. E era um instrumento de adoração. Não se podia usar um pandeiro, não se podia aplaudir. Não podia nem sentir Deus. Não podia chorar. Se alguma palavra, algum hino falasse ao teu coração, você não podia nem chorar. Porque daí já ficava todo mundo te olhando e você corria o risco de ser chamado na próxima reunião dos presbíteros da igreja. Você seria intimado para prestar esclarecimentos do que foi que aconteceu com você. Porque você poderia ser rotulado como uma pessoa emocionalista. Eu estava perdido, viu? Estava perdido num lugar desse. Tanto que eu choro, Jesus amado. Completamente limitado, há não muitos anos atrás. Quando foi para nós conseguirmos entrar com uma guitarra para adorar a Deus dentro da igreja, tiveram que se ter várias reuniões, votação, para saber se não estava havendo profanação de colocar as coisas do mundo dentro da igreja. Quando se colocou a bateria, o sangue de Jesus tem poder. Teve gente que saiu da igreja. Porque a bateria, ela emite sons de percussão, que nem um atabaque, que mexe com as batidas cardíacas do coração da pessoa e gera emoção na pessoa. Não se podia ter. Diga graças a Deus. Estou dando só um parâmetro para você que não faz muito tempo. E olha a experiência que era lá atrás e o que nós estamos vivendo hoje. Igual acontece hoje que vem a presença de Deus e o povo rola no chão, se joga no chão e dá glória a Deus e assobia. Ah, meu irmão, se desse um assobio, estava excluído da igreja. Se você desse uma salva de palmas, era um diácono de cada lado te levando para fora. Os diáconos, todo mundo, os nossos diáconos são lindos aqui, maravilhosos, né? É... Os nossos diáconos são bonitos, maravilhosos. Mas os diáconos da minha época lá, da igreja que eu comecei, meu irmão, dava medo de olhar para os diáconos. Parecia aquele pelotão de pitbulls ali, esperando a primeira oportunidade para te abocanhar. E ele já tinha uma determinação de pegar as criancinhas. Quando falava que estava vindo um diácono, meu irmão, virava um canudo. Todo mundo saía correndo, desesperado, porque um diácono estava vindo. E eles com aquela cara de mal, aquela cara de sargento, aquela cara de delegado. E nós morríamos de medo dos diáconos. Agora hoje, graças a Deus, nós temos diáconos lindos, maravilhosos. Temos liberdade para adorar ao Senhor. Mas embora nós estejamos vivendo este momento glorioso, este momento tremendo, este momento abençoado da igreja, que hoje você louve e adora a Deus, já vi gente adorando Deus com sino, já viu isso, sino? Foi a coisa mais linda que eu já vi, era um coral de sinos, eram vários sinos, cada irmão tinha um sino com uma nota musical e eles conseguiam solar os hinos, cada um tocando o sino na hora certa. Era algo estrondoso, maravilhoso. Uma certa vez nós conseguimos trazer uma irmã que adorava o Senhor com harpa. Uma harpa, olha, era enorme. Quase 2 metros de altura aquela harpa. Eu nem sei quantas cordas haviam ali. Pastor Ricardo, sabe quantas cordas tem uma harpa, pastor? 120 cordas uma harpa. E essa irmã, ela era cega e adorava o Senhor com uma harpa. Que coisa gloriosa. E hoje nós poderemos adorar a Deus de todas as formas. Aplaudindo, gritando, assobiando, pulando. Com guitarra, bateria, contrabaixo, teclado. De
todas as formas nós podemos adorar e glorificar o Senhor. Se você trouxer uma caixinha de fósforo, até com a caixa de fósforo você vai poder adorar o Senhor. Amém? Com pandeiro, com seja o que for, com tudo que fizer barulho, batendo no peito. Oh, glória a Deus. Qualquer coisa que fizer barulho está valendo para adorar ao Senhor. E isso muitas vezes espanta nações que não têm liberdade de adorar o Senhor.
Mas ainda que vivamos essa realidade, a realidade do versículo 2 também não é uma realidade que se dissipou e que se desfez. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Embora exista avivamento, embora exista adoração, embora exista a presença de Deus, embora exista os milagres, as libertações, as maravilhas de Deus, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos.
Eu não vou poder me aprofundar no que eu quero falar para você,
mas aqui, de certa forma, o profeta, ele está linkando uma coisa de trás e ao mesmo tempo linkando uma coisa que vai na frente, que ainda vai acontecer. Porque da mesma forma, aqui está Isaías linkando ali Gênesis capítulo 1. Que a terra estava sem forma e vazia, não havia forma. E as trevas cobriam. As trevas cobriam toda a terra.
Você não precisa abrir não. Mas você que está anotando, talvez. Gênesis capítulo 1. No versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, era sem forma e vazia. Versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Quando você pega o texto original, o livro de Bereshit, pastor Álvaro, né, que é o livro, Bereshit significa princípio, começo, que seria o livro de Gênesis, na Bíblia hebraica você vai encontrar o livro de Bereshit.
Na hora que chega no versículo 2, a terra, porém, na nossa tradução está era. Mas no texto original, boa parte de estudiosos entendem que a tradução original seria: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus é o Todo-Poderoso ou não?
Para você não achar que eu estou falando heresia.
Deus é o Criador dos céus e da terra, sim ou não? Amém? Deus faz coisas pela metade. Deus faz coisas ruins. Tudo que Deus faz, diz a palavra lá em Ezequiel, que Deus tinha um sinete chamado, sinete era um carimbo, uma marca chamada perfeição. Tudo que Deus fazia, havia um carimbo, perfeito.
Amém? Tanto é quando você vê Deus criando dia após dia, Deus fazendo a criação, aquele momento que fala, e viu Deus que era bom, era a hora que estava sendo carimbado, Deus fez os luzeiros, e viu Deus que isso era bom, o selo sendo encravado, perfeito o que Deus fez, amém?
Por isso aqui a palavra de Deus, no versículo 2, não poderia ser, a terra, porém, era sem forma e vazia. Porque Deus não faria algo sem forma e vazio. Deus não faria algo em trevas. Deus não faria algo em escuridão. Porque tudo que Deus fez partindo de si. Tudo que Deus fez partindo daquilo que Ele via em si próprio. E por isso Deus não criou as trevas e a escuridão, porque em Deus não há trevas e não há escuridão.
Por isso aqui no texto original, poderíamos entender que a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia.
mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ainda que houvesse aquilo sem forma, vazio, cheio de escuridão, cheio de trevas,
o Espírito de Deus continuava pairando, ainda que se tornou algo caótico, sem forma e em trevas. E aqui o autor está nos dizendo que a terra, quantos estão habitando na terra? Talvez sua cabeça no mundo da lua, mas estão na terra.
Por isso aqui nós vemos o profeta dizendo. Porque todo profeta, quando ele traz algo da parte de Deus, uma das peculiaridades de você entender uma profecia é que uma profecia nunca olha um momento somente presente. Mas toda profecia, ela vislumbra para trás, ela está atenta ao presente e ela contempla o futuro. Toda profecia tem essa base de construção, de passado, presente e futuro.
Jesus já veio, amém? Mas Ele virá novamente. E Ele está conosco nesse lugar. Isso é algo profético. Ele já veio, Ele está e Ele voltará. Amém?
Por isso o profeta Isaías, ele é levado a dizer a respeito disso que nós lemos. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Meu irmão, como nós falamos há pouco, embora estejamos num momento de avivamento, de glória de Deus, de presença de Deus, mas as trevas cobrem a terra.
Sim ou não? Não adianta sermos utópicos, demagogos, dizendo, não, está tudo mil maravilhas. Mil maravilhas da nossa vida que servimos ao Senhor e temos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Mas para o homem que está longe de Deus, lá fora, a violência, a maldade, a criminalidade, as coisas terríveis que acontecem lá fora,
o mundo está coberto em trevas. Aqui Isaías está sendo usado para vislumbrar algo que ele viu lá atrás, na hora da criação. Ele está falando de algo que era do seu tempo, no presente de Isaías, e ao mesmo tempo ele está falando do nosso presente, que para ele era futuro.
Baguncei tua cabeça ou não? Não, né? Está conseguindo acompanhar, né? Para ele era futuro, mas é o nosso presente. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobrem os povos. O que que as trevas e a escuridão faz aonde ela chega? De vez em quando, hoje está um pouco raro isso, né? Mas aqueles momentos que nós tivemos de blackout, que deu aqueles blackouts que apagaram várias regiões do Brasil, que não tinha uma única lâmpada acesa no teu vizinho, no poste da rua. Vocês lembram? Quantos eram já nascidos quando isso aconteceu? tá vendo? Boa parte aqui estava vivo. Já tinha nascido.
E no momento de escuridão, nós não conseguimos, a primeira coisa, nós não conseguimos ver. Não conseguimos perceber as coisas. Não conseguimos enxergar as coisas. Temos dificuldade para nos locomover. Temos dificuldade para nos movimentar. Temos dificuldades para fazer, talvez, as nossas tarefas que facilmente fazemos todos os dias. Porque a falta de visão, a escuridão, ela é um impedimento na vida daquele que está naquela condição.
E eu quero dizer para você que a palavra de Deus está nos dizendo que a escuridão está sobre os povos que estão lá fora. Eles não conseguem ver o que eu e você vemos.
Não conseguem perceber aquilo que eu e você percebemos.
Às vezes nós vemos algumas pessoas dizendo, falando assim, Deus me livre de que aconteça alguma coisa comigo. Mas tem uma coisa que eu nunca queria perder, é a minha visão. Algumas pessoas já falaram isso comigo. Porque misericórdia, você ficar sem poder enxergar. Porque Deus o livre, se perde um braço, você tem o outro. Se perde uma perna, você tem a outra. Se perde um dedo, você tem 20. Música
Mas Deus o livre perdeu os olhos.
Nós tivemos a experiência de uma amiga nossa que perdeu a visão. E assim, foi triste de ver a história dela com, havendo perdido a visão. Houve uma estrangulação do nervo óptico e ela foi perdendo a visão gradativamente. E por fim ela só via um clarão sem definição nenhuma e depois tudo se tornou trevas. Ela não via mais nada, era escuridão. E ela tinha dois filhos. Quantos anos as crianças tinham na época? 3. Tinha um menino de 3 anos e a menina de 6 anos. E eu lembro que ela chamava os filhos e falava assim: vem cá para a mamãe ver como que você está. E ela ia tateando os cabelos, os olhos, o nariz. Mas como você está bonito, como você cresceu, como você está diferente. Ia tateando e sentindo, tentando ter a percepção das transformações que os filhos estavam tendo. Às vezes nós víamos aquela situação assim, doía o nosso coração, chorávamos de ver aquela circunstância.
Não poder enxergar é algo que impossibilita. Embora muitas pessoas conseguem desenvolver uma independência muito grande hoje, ainda que perdendo a visão, mas ele não pode se aperceber de coisas que nós, os que vemos, podemos perceber. E aqui a palavra de Deus está dizendo que os povos estão como que cegos, não conseguem ver, não conseguem enxergar. Há uma escuridão. E por isso não conseguem ter esperança, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, não conseguem ter sonhos, não conseguem ter ânimo, ter força. Porque estão com os olhos cobertos, escuros.
Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão dos povos. Mas sobre ti, mas... Quem entende português, quando vem a palavra mas, significa o quê? Você está contando uma história, daí vírgula, daí mas, significa o quê? Que a história não parou, que não é ponto final, que vai continuar.
E embora haja toda essa escuridão, todas essas trevas, mas, sobre ti aparece.
Fala para o seu irmão, sobre ti vai aparecer nessa noite.
Resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti.
Ainda que no meio de uma escuridão de densas trevas, mas a palavra do Senhor diz, mas,
ainda que este povo esteja impedido, ainda que este povo esteja sem condições, sem percepção, sem visualização, sem ânimo, sem força, ainda que não consigam ver, mas, sobre ti,
aparece resplendente o Senhor.
Sobre ti,
aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Quem é ti? É nós, né?
Mas sobre ti, fala para o seu irmão, sobre ti,
fala o ti, não é o Tiago, é você mesmo, né, ti?
Está falando a respeito da minha vida e da sua vida.
Eu quero que você entenda que o chamado, a revelação de Deus transcende a pessoalidade da nossa própria vida.
Nós vivemos em função de nós mesmos, nós olhamos para nós mesmos e tudo na nossa vida gira em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nós desejamos, queremos, almejamos.
Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que lá fora tem um mundo coberto por trevas.
Lá fora tem povos debaixo de escuridão. mas sobre ti, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Meu irmão, existe uma multidão lá fora. Existem lá fora, nem é milhares de milhares, existem milhões de milhões de milhões lá fora que estão esperando o que está sobre ti. Amém? Fala para o seu irmão, existem muitas pessoas esperando o que você tem. Porque resplandente virá o Senhor sobre ti, e a sua glória estará sobre nós. Deus estabeleceu um meio para desfazer o caos. Deus estabeleceu um meio para desfazer e quebrar aquilo que estava sem forma. Deus estabeleceu um meio para começar a dar forma naquilo que estava distorcido. E esse meio que Deus encontrou é a mim e a você na nossa geração. É através da minha vida e da sua vida que pode haver menos trevas e menos escuridão lá fora, em nome de Jesus. Porque aonde você estiver, seja na tua casa, na tua vizinhança, na escola, na faculdade, no meio da tua família, junto aos teus amigos, junto aos teus parentes, no metrô, no fretado, no trem, haverá algo sobre ti, haverá algo sobre a tua vida, que ainda que aquele lugar esteja coberto em trevas e densas escuridão, mas por mais escuro e densa que seja a escuridão de um lugar, por mínima que seja a luz, ela faz diferença naquele lugar. É impossível ser imperceptível, por mais pequena que seja a luz. Se está em densas trevas, densa escuridão, por pequenina que seja a luz, é impossível não ser perceptível. As pessoas vão olhar e vão dizer, opa, olha ali, olha ali. Ali tem uma luz, ali tem algo resplandecendo. Talvez você vai lembrar quando você era pequeno, que acabava a luz, e daí ficava, cadê a lanterna? Quando tinha lanterna, né? Cadê a vela? Hoje tem gente que nem tem mais vela em casa, né? Vela é só para cantar parabéns e depois jogar fora. E daí ficava com a correria, tinha vela, a gente no interior já tinha vela reservada para os momentos de emergência, porque acabava muito a luz. Mas por mais que nós tínhamos velas guardadas, na hora que acabava a luz, ficava um dando trombada no outro. Mas cadê a vela? Tá? Mas cadê, mãe? Não, mas não sei o quê. E um dá trombada daqui, outro dá trombada dali, enfia a mão na gaveta e puxa daqui e puxa dali. E ninguém acha a bendita da vela. Mas na hora que alguém consegue encontrar a vela e acende a vela, o que que acontece? Se tem um no quintal, outro lá no quarto, todo mundo vem correndo para a luz. Verdade ou não? Porque na luz nós podemos ver. Aonde tem uma chama acesa, por menor que ela seja, as pessoas correm. Aqueles que estão em trevas, aonde eles veem um sinal de luz resplendente, eles correm em direção àquela luz. As pessoas vão correr em direção a você, porque elas vão ver que há uma luz da parte de Deus brilhando na tua vida. Talvez você já percebeu que talvez na tua vida, onde você chega, as pessoas começam a se aproximar. Talvez você já percebeu que você chega em um lugar, às vezes você para num ponto de ônibus para pegar o ônibus. E uma pessoa que você nunca viu na tua vida, ela fala, oi. E daqui a pouco começa a abrir o coração dela. Porque eu estou passando cada problema. Porque eu estou com uma dor. Porque eu estou com uma enfermidade. Porque o meu marido está querendo ir embora de casa. Quantos já aconteceu isso? Sabe por quê?
porque você é uma luz brilhando no meio da escuridão. Você é um brilho da parte de Deus resplandecendo no meio das trevas. É justamente isso que o profeta está declarando com os seus lábios. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu.
Levanta, levanta em redor os teus olhos e vê. Levanta em redor os teus olhos e vê.
Levantar os olhos em redor e vê. Aqui não é uma visão de perspectiva pessoal, de olhar para dentro de si.
Não é olhar para si mesmo, não é olhar para suas mãos, não é olhar para o seu rosto, não é olhar para os seus pés. Mas aqui fala que é para eu olhar ao redor. Olhar ao redor e ver. Infelizmente, existe uma geração que ainda permanece na escuridão lá fora, sabe por quê? Porque nós não conseguimos, como igreja, olhar em redor e ver. Não estamos prontos para olhar ao redor.
Fomos treinados e estamos prontos para olhar para dentro. É a minha dor, é a minha ferida, são os meus problemas. Quando alguém fala de um problema, alguém fala, nossa, eu estou com uma dor hoje, acordei, eu não sei se eu dei um mau jeito, é uma dor aqui de lado. A pessoa já fala, dor? Aí, você não sabe o que eu estou passando, porque a minha pega aqui, desce para aqui e depois vai para o lado de cá, daqui a pouco sobe para a nuca e parece que entra no meio da minha cabeça. Já, verdade ou não? É aquele um que o estado dele sempre é pior. É, faz uns 2 dias que estou comendo só ovo lá em casa. Ovo? Dá graça a Deus, porque lá em casa nem ovo tem. O estado dele é sempre pior. É, meu sapato está na hora de comprar outro. O seu, você não viu o meu ainda. Não vou nem levantar, porque não é só o sapato. A meia também está furada. Tudo dele vai além. É alguém que ainda não está pronto para olhar em redor. Ele olha só para si. E eu creio que o desafio de Deus para que nós possamos resplandecer começa a partir do momento que nós tiramos os olhos de nós mesmos e nós começamos a olhar em redor. Aquele que está aflito, aquele que está angustiado, aquele que está perdido, aquele que está necessitado, aquele que precisa de uma palavra de ânimo, aquele que precisa de uma força, aquele que precisa de um abraço, de um beijo. Olhe em redor. Olhe em redor. Deus está dizendo, olhe em redor. Olhe em redor.
Levanta em redor os teus olhos e vê. Porque todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços.
Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Quando nós nos dispomos a levantar os olhos, olhar ao redor e contemplar aquilo que está ao nosso redor, alegria virá no nosso coração. Sabe por que muitas vezes somos tristes, cabisbaixos? Porque olhamos só para nós. Olhamos para aquilo que ainda não temos. Olhamos para aquilo que ainda não alcançamos. E até aquilo que nós fazemos para nós mesmos.
Sentimos arrependidos. Eu comprei, mas eu estou arrependido porque eu gastei. Não devia ter gastado. Ah, eu comi, mas, nossa, não devia nem ter comido, né? Porque estava com vontade, mas agora eu comi, vi que nem é tudo isso que eu queria comer. E eu paguei tão caro porque eu estava com vontade de comer.
Angustiado, entristecido, porque olha só para si. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando nós levantamos e nós olhamos em redor E nós passamos a ver aqueles que se achegam, até aqueles que são trazidos nos braços. Eu quero profetizar na tua vida que vão vir dias que pessoas serão trazidas nos braços até a luz que resplandece na tua vida em nome de Jesus. Eles vão bater na porta da tua casa e vão dizer para você: eu vim aqui porque eu sei que tem algo da parte de Deus na tua vida e na tua casa. E quando nós olhamos ao redor, nós passamos a estremecer no nosso coração. Porque eu quero dizer, meu irmão, aquilo que a palavra de Deus diz, que melhor é dar do que receber. Tem irmão que devia se chamar Dadá. Dadá da Silva. Porque só dá, dá, me dá, me dá, 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 dá. Tudo ele quer. Tá dando é comigo mesmo. O que tá dando aí? Qualquer coisa. Nem que se for para pegar e depois jogar fora, ele pega. Porque ele quer. É de graça. Tem gente que fala: ô, vamos lá, vamos ter um churrasco. É de graça? É de graça? É de graça? Não, é desgraça alguém assim. Dá, 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 dá. Não consegue ser feliz. Tem gente que é uma avareza. Uma avareza. Dorme assim. Dá bom dia assim. Só anda com a mão no bolso e fechada. Se vai em algum lugar com alguém, ele deixa a carteira em casa. Ou então ele já leva aquele talão de cheque que acabou. Para ter desculpa, assim: nossa, acabou, o último cheque, não tenho mais nada. Faz o meu aí. Misericórdia. É boa essa, né, Thiago? Eu tinha um amigo que fazia isso. Ele tinha o mesmo restinho, o talão de cheque já tinha acabado, e já tinha uns 5 anos na carteira dele, aquele mesmo talãozinho. E toda vez que a gente saía para comer alguma coisa, ele levava: nossa, aí ó, acabou, não tem mais. Dá, 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 dá. Mas será que eu preciso levar mesmo? Já tem tanta gente levando. Ou então quando ele leva, daí talvez foi bastante, não mexer no dele, eu vou levar de volta para casa porque não comeram o meu ainda. Dá, dá. Sai dele de mim também. Misericórdia. Não tem alegria porque só pensa em si mesmo. Mas quando você levanta, olha ao redor e começa a fazer pelos outros, aí você tem alegria, porque melhor é dar do que receber. E aquele que reparte, aquele que dá, Deus lhe acrescenta mais. Porque Deus diz na sua palavra: a alma generosa, Deus prosperará. Se você é generoso, Deus te prospera. E na medida que nós damos, abençoamos, nós passamos a ser felizes. Começa a fazer isso, meu querido. Começa a ser bênção. Começa a ser alguém disposto a dar. Mas eu tenho tão pouco. A viúva tinha o último restinho da farinha e o último restinho do azeite. Era pouco também. Mas porque ela deu para o profeta, multiplicou. E enquanto houve fome e miséria na terra, não faltou azeite, não faltou farinha. Mendicância do diabo. Ei, mendicância é do diabo. Quem pede esmola está debaixo do espírito de Satanás. Avarento. Mendigando. Olha, eu, como vocês sabem, eu sou novo. Que eu já falei. Mas na minha pouca experiência de vivência como homem e como pastor, os mais miseráveis que eu encontrei não era quem não tinha, não. Ei, os mais miseráveis que fica mendigando, não era quem não tinha, não. É quem tem. Ele tem e ele retém, 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 retém. E por isso até o que pensa ter lhe será tirado. Daqui a pouco vai embora carro, daqui a pouco vai embora moto, daqui a pouco vai a casa da praia, daqui a pouco vai embora a casa que ele mora, daqui a pouco volta a morar de aluguel, porque a maldição acompanha o arrogante, o avarento. Mas aquele que dá, Deus prosperará. Amém? Cadê a Maria? Maria, a Maria do seu Daniel? A Maria, posso dar um testemunho seu, Maria? A Maria é uma benção. Eu lembro que no trabalho lá da Vila Luzita, ela sempre fazia os bolos para dar para as pessoas que ajudavam no sacolão. E como se não bastasse, até nos aniversários, ainda é uma tradição lá na casa da Maria, né? Ela faz um bolo tão abundante que é para o povo não só comer na hora da festa, mas na hora que o povo vai embora, ela tira aquele taio assim, ó. E você, ó, leva para tomar café amanhã. Né? Generosa. Quer dar, quer abençoar, quer prover. E por isso nada falta. Deus abençoa, Deus prospera. Agora aquele que retém, até o que ele tem lhe será tirado. Quantos querem prosperar? Amém? Aleluias. Voltando aqui para o texto. Versículo 4. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas serão trazidas nos braços. Versículo 5. Então verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Voltando lá para cima no versículo 1. Dispõe-te. Resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém?
Ele começa dizendo: dispõe-te. Ele coloca de uma forma esta palavra, dando a entender que já está pronto. Meu irmão, já está pronto. Mas como, pastor? Como está pronto? A última palavra de Jesus lá na cruz foi o quê?
Tudo está consumado. No grego, tetelestai. Dizendo, tudo está cumprido de forma perfeita e cabal.
Tetelestai, está consumado, tudo está feito. Por isso o profeta diz, olha, já está pronto, já está feito. Mas o que eu preciso? Dispõe-te.
A única coisa que Deus requer de mim e de você é uma coisa que se chama disposição. Se dispõe. Se dispõe. Às vezes Deus não faz mais, sabe por quê? Porque não existe pessoas que se dispõem.
Alguns momentos na palavra de Deus, Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode me representar? Quem pode ir? Dispõe-te. Dispõe-te, porque se você se dispor, você vai resplandecer.
Você vai resplandecer. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você quer ter a glória de Deus sobre a tua vida? Você quer ter a luz de Deus na tua vida? Sabe qual é o segredo? Se dispor. Se você se dispor, a glória dele virá. Se você se dispor, a luz dele brilhará. Porque ele já se dispôs em favor de nós primeiro. Ele já se deu em favor de nós primeiro. Ele já preparou a mesa para nós primeiramente.
Ele já morreu naquela cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida primeiramente. Ainda que não sendo merecedores, ainda que sendo pecadores, nós fomos alvos do seu amor. Ainda que sujos, imundos nas nossas maldades, na nossa imundícia, no nosso pecado, ainda os seus olhos foram colocados em nós e ele nos amou da maneira que nós estávamos. E a única coisa que ele diz é: dispõe-te.
Porque se você dispor, você vai resplandecer. E se você resplandecer, a minha glória virá sobre ti.
E a minha glória não será somente sobre a tua vida, mas as pessoas virão até você, porque essa glória, essa luz atrairá as multidões.
E eu vou me manifestar na tua vida e através da tua vida. Amém? Este é o projeto de Deus para a igreja. Este é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa é a única maneira de nós encontrarmos razão para viver e de sermos felizes. Essa é a única maneira de sentir contentamento, é quando nós nos dispomos para Deus.
É quando não vivemos em função de nós mesmos, das nossas próprias coisas, mas nós entendemos a importância de levantar a cabeça e olhar ao redor. E saber que nós temos algo a oferecer para pessoas que estão em densas trevas e escuridão. Porque hoje eu e você, nós já podemos ver, contemplar.
Você aceitou Jesus? Você entregou a tua vida para Jesus? Você foi curado, você foi liberto, você foi transformado. Você recebeu do poder de Deus na tua vida, na tua casa. Talvez hoje você tenha o privilégio de estar você, a tua esposa, os teus filhos.
Hoje você pode estar servindo ao Senhor. Mas lá fora há uma geração gemendo, chorando, desesperada. E a maneira de Deus se manifestar a eles está vinculada
à minha vida e à sua vida. Presta atenção nisso. A maneira de Deus resplandecer na escuridão lá fora está vinculada à minha e à sua disposição de resplandecer. Se nós nos dispormos, o Senhor resplandecerá. Às vezes eu digo que nós só valorizamos o que temos, entendemos o valor do que temos quando perdemos. Só abrimos os nossos olhos e entendemos o valor do que temos quando nós perdemos, ou quando estamos às portas de perder. Às vezes vemos as necessidades das pessoas e não conseguimos nos identificar com aquela situação, com aquela dor daquela pessoa. Porque estamos voltados demais para nós mesmos. Eu sempre digo, e se fosse na tua vida? Algumas desgraças, algumas, está amarrado em nome de Jesus. Algumas catástrofes, algumas coisas que acontecem. E se fosse na tua casa?
Ah, aquela menina foi violentada, mas também, mas se fosse a tua filha violentada? Ah, aquele cara está lá na droga, quase morrendo, está no crack. É um vagabundo. Mas se esse vagabundo fosse o teu filho,
você ia falar diferente. Você ia agir diferente.
Ah, está lá no hospital, está com câncer, está morrendo.
Ah, eu ir lá no hospital, câncer, Deus me livre. Ver aquelas coisas terríveis, horrorosas. Mas se fosse alguém da tua família dentro daquele hospital, canceroso, à beira da morte, você ficaria na mesma indiferença? Consegue entender? Às vezes nós só nos sensibilizamos e nos dispomos quando a situação bate na porta da nossa casa. E muitas vezes a situação vem, ó, bater na porta da sua casa para dar tempo de corrigir o nosso coração. Mas se nós nos dispormos antes que se bata na porta da nossa casa, Deus vai nos fazer resplandecer em nome de Jesus. Deus vai te fazer um vaso de honra, um vaso de bênção. Deus vai te fazer alguém resplandecendo no meio da escuridão em nome de Jesus. Quantos desejam isso na tua vida? A palavra de Deus, já estou terminando, ela diz que os nossos pecados, eles nos deixam como que em escuridão e debaixo também de trevas. E eu entendo que o primeiro caminho para resplandecer, além da disposição que precisa ser encontrado, não há outra maneira a não ser através de arrependimento e de confissão de pecados. Que isso, pastor? Pecado, eu? Fala-se tão pouco de pecado nas igrejas que as pessoas acham que não tem pecado. Se acham perfeitas. Eu sou perfeito. Eu sou santo. Eu sou puro. Eu sou verdadeiro. Eu sou íntegro. Vou até na igreja. Dou até a oferta. Sou mantenedor. Ajudo até com a moça da limpeza. E afinal, hoje é domingo, trouxe até o quilo. Eu, pecado? Eu leio a Bíblia. Eu jejuo. Vai ter um jejum de 40 dias e eu vou jejuar. Eu ministrei uma palavra para os líderes na quarta-feira, pastores e diáconos. Eu falei sobre a questão de se ter nos lábios a doutrina de Deus e se ter no coração os princípios de Satanás. O que mais se tem nas igrejas hoje? Doutrina de Deus nos lábios e princípios de Satanás no coração. Por isso precisa de se arrepender. Porque guarda mágoa, faz fofoca, maldiz, murmura, é arrogante, é infiel, cheio de pendências. Como a glória de Deus vai resplandecer e iluminar num lugar que está cheio de pecado, de imundícia, de escuridão? Porque num lugar cheio de pecado, o que atrai são mais trevas. Tem alguém na palavra de Deus que nos fala que esse sim gosta das trevas, para não ser percebido. Anda pelos cantos, pelos guetos, pelos lugares escuros. Se oculta. Aquela peça que foi ministrada aqui na conferência que nós tivemos do sobrenatural. Depressão. A depressão falava, isso mesmo, não fala para ninguém, guarda aí dentro de você. Ninguém precisa saber. Guarda isso dentro de você. Fornicação. Masturbação. Drogas. Tabagismo. Pornografia, maldade, avareza, tantas coisas nos impedem de resplandecer. Mas eu creio que nessa noite, se nós nos dispusermos na presença do Senhor, confessando os nossos pecados, tirando os nossos olhos de nós mesmos, aí nós vamos ter força para olhar em redor, e aí nós vamos resplandecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não estou aqui para ser um verdugo na tua vida. Eu não estou aqui para ser o teu acusador, com o dedo em riste apontando para você. Mas como a palavra de Deus diz, que Deus manifestou a sua misericórdia. Eu creio que quando nós temos a oportunidade de nos arrepender, de consertar as nossas vidas, Deus está nos dando um tempo de misericórdia sobre nós. Para que aí sim nós possamos resplandecer em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Como vai a tua vida nessa noite? Eu sei que talvez você tenha N problemas, dificuldades. Talvez você tenha problemas financeiros. Talvez esteja desempregado, talvez você tenha lutado contra uma enfermidade. Talvez você tenha enfrentado problemas com os teus filhos, com teu marido, com a tua esposa. Você tem lutado contra várias circunstâncias. Mas nessa noite Deus quer te chamar a atenção para algo que está muito além disso. É algo que pode estar dentro de você. Quais são os valores que você traz dentro de você? Que tipo de vida você tem levado? Quais são os pensamentos, sentimentos que estão dentro de você? Talvez ainda hoje, quais foram as atitudes que você teve? Todas elas reprováveis? Ou bem aceitas?
Eu não posso falar a respeito de ti, mas eu posso falar a respeito de mim. Eu posso olhar para mim mesmo e eu posso ser transparente com Deus no que diz respeito à minha pessoalidade. Porque quando Deus olha para uma multidão, ainda que Deus veja uma multidão, Deus enxerga e contempla a individualidade.
E nós não queremos ser uma igreja que tem uma doutrina de Deus nos lábios, mas princípios satânicos no coração. O que você tem a confessar ao Senhor nesta noite? Pensamentos, atitudes, talvez houve discórdia, ira, raiva, mágoa, vícios, bebida, tabagismo, drogas, pornografia, masturbação, adultério, impureza, malícia, avareza, infidelidade,
arrogância, orgulho, prepotência, rebeldia, desobediência, desonra, desrespeito, blasfêmia, sentenças por palavras, palavrões, nervosismo, irritabilidade, violência. Eu não sei o que há dentro de você, mas eu sei que nessa noite há uma luz desejosa por resplandecer na minha vida e na sua vida neste lugar. E essa luz só vai poder resplandecer se houver arrependimento, confissão. Senhor meu Deus, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados desta noite, Pai. Os nossos pecados têm nomes e nós queremos enumerá-los diante de Ti, Senhor. Não queremos, ó Deus, virar as costas para o Senhor e sair levando essas cargas malditas. Não queremos sair daqui deste lugar coberto por densas trevas e escuridão. A Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor meu Deus. Porque nós temos guardado, Senhor meu Deus, sentimentos, pensamentos dentro de nós. Desejos, ó Deus, às vezes contra pessoas. Trazemos, ó Deus, mágoas, tristezas, decepções, feridas dentro de nós. E feridas que muitas vezes que nós não queremos que sejam curadas. Senhor, mas nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ah, Senhor, aquele sangue vertido naquele madeiro não foi em vão. Aquele sangue vertido naquele madeiro, ele tinha uma finalidade. Perdão pelos meus pecados, Senhor. Ah, Deus, aquele sangue só tem valor quando diante dele é apresentado pecados, ó Deus. Ah, Senhor, nós queremos apresentar os nossos pecados, porque foi por isso que aquele sangue foi vertido. Se nós não precisássemos daquele sangue, o Senhor não teria derramado ele naquela cruz. Se o Senhor derramou, Senhor, aquele sangue naquela cruz, é porque o Senhor sabia que nós precisaríamos dele hoje, nessa noite, neste lugar. O Senhor havia já preparado para que pudesse haver conserto, para que pudesse haver cura, libertação nas nossas vidas. Senhor, nós estamos determinados nessa noite a nos arrepender diante do Senhor em nome de Jesus. Eu vou dar alguns minutos para que você possa falar com Deus. Rasga o teu coração, fale com o Senhor. Talvez o inimigo esteja soprando no teu ouvido, dizendo que você não é tão ruim assim, que você é bom o suficiente, que você não precisa disso porque você não tem pecados. A palavra de Deus diz que aquele que diz que pecado não tem, já pecou em só dizer. Senhor, nós temos pecados, nós temos muitos pecados, mas nós queremos nos redimir de cada um deles nessa noite. Não queremos nos achegar à tua mesa de forma indigna, Não queremos, Deus, desprezar a tua aliança, não queremos desprezar aquele sacrifício naquele calvário. Senhor, meu Deus, queremos resplandecer, Deus. Nós estamos cansados de viver, Deus, em trevas, como aqueles que estão lá fora estão em trevas. Os nossos olhos estão cobertos, a escuridão tem tomado os nossos olhos e por isso não conseguimos resplandecer, Senhor. Não queremos estar mortos, queremos estar vivos, Deus. Queremos estar vivos. Não queremos estar diante de Ti, a Tua presença não dizer nada para nós, porque estamos mortos. Não queremos chegar diante da Tua glória e sermos tão impermeáveis que a Tua glória não consegue adentrar a nossa vida, porque nós estamos focados nos nossos problemas, nas nossas dores, nos nossos pecados. Temos pecado sim, Senhor. Temos entristecido o Senhor sim. Te pedimos perdão, Espírito Santo. Perdoa-nos porque muitas vezes você, Espírito Santo, precisou se afastar porque as coisas que estavam na nossa mente, no nosso coração, te colocaram para fora, de dentro de nós. Porque tu não compartilhas daquilo que é obscuro, daquilo que é pecaminoso. Tu és santo, Tu és santo, e Tu compartilhas somente de coisas santas. Por isso queremos nos arrepender e confessar os nossos pecados, para que o Senhor venha tirando as nossas vestiduras de pecado, Senhor. Porque ainda que as nossas vestes estejam sujas pelos nossos pecados, nós bem sabemos que elas podem ficar mais alvas do que a neve, pelo Teu sangue derramado, Senhor meu Deus. Oh Espírito Santo. Enquanto você vai orando com Deus, nós vamos estar ministrando um cântico para que você possa fazê-lo com liberdade. Se você sente que nessa noite o Espírito Santo está te dando essa oportunidade, se você sente liberdade de sair do teu lugar e vir aqui à frente, não é para mim que você o faz. Você não está se expondo, mas é você e Deus.